Muito bem, vamos falar sobre as eleições, os blogueiros e as eleições, é a pauta do debate de hoje. Eu estou recebendo aqui nos estúdios e por telefone também com a participação, quatro dos principais blogueiros que atuam aqui na região do Pajeú. Estou recebendo aqui o Júnior FIFA, do blog do FIFA, o Júnior Campos, né, que também tem o seu blog em Flores, que é muito acessado por nós aqui também, o Mário Martins, e por telefone vamos ter a participação do Itamar França. Né? Você pode participar pelo telefone ou pela internet, falar aí desses últimos números, pesquisa para um lado, pesquisa para o outro, o que é que Dilma tem que fazer para ser reeleito, o que, que Aécio tem que fazer para conquistar esse mandato, na opinião dos blogueiros, né? Todos eles aqui, até pela linha editorial que a gente tem acompanhado, tem tido uma postura. Podem até pessoalmente ter suas posições, como todos nós temos direito de ter individualmente, mas na condução dos blogs tem tratado o tema de forma imparcial, e por isso estão aqui para debater conosco, né, até considerando a legislação eleitoral, que é tão folgada, digamos assim, em relação aos blogs, mas que é tão apertada em relação, tão fiscalizadora e tão nesse princípio da imparcialidade, da isenção em relação às emissoras de rádio, tem uma fiscalização coercitiva, que é quase, como é que eu quero dizer? Não quero usar o termo ditatorial, não, mas que é muito... Ela limita muito a atuação da rádio num período como esse. Né? Você não tem a mesma liberdade que os blogs acabam proporcionando nesse período. Tem um lado bom, mas também tem o lado negativo da limitação que isso causa. Se você quiser falar, 3838-1213, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho ouvido muitas lideranças, agora há pouco, inclusive uma liderança do Judiciário disse que essa eleição, para muitos, vai ser a escolha não do melhor, mas do menos ruim. A escolha entre Dilma e Aécio, a escolha entre Aécio e Dilma, para alguns analistas, está sendo não a escolha do melhor, mas a escolha do menos ruim. Não, vamos escolher, esse ano está ruim, decidiu, o negócio está feio, e não vamos escolher o melhor, não, vamos escolher o menos ruim. Aí aparecem os que questionam o projeto de Dilma, citando esse problema da Petrobras, os que batem Aécio dizem que o Aécio é um playboy travestido de político, enfim, aí aparece porrada de todo lado. Mas eu quero saber, você concorda com isso? Essa eleição é mesmo a escolha do menos ruim? Você concorda com quem faz essa leitura? Sim ou não? Telefone livre para você participar, 3838-1213. Pelo zap zap da Pajeú, que é o 9611-1676, pelo www.radiopajeú.com.br. Essa eleição, para você, como alguns têm defendido, é a eleição da escolha do menos ruim? Você acha isso ou não? Entre a S. Dilma, há alguém que possa se dizer, não, esse projeto é bom para o Brasil. Não, é? Não quero saber em quem você vai votar, acabei de falar nas regras da legislação eleitoral. Mas, obviamente, sem... respeitando a legislação, quero ouvir nosso convidado sobre isso. Júnior, você concorda com isso? Esse ano tá ruim mesmo. É o Júnior FIFA. Você concorda com isso? Esse ano tá ruim para escolher mesmo e vamos escolher o menos ou a menos ruim pro Brasil ou não? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, de Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú, os companheiros aqui, Mário Martins, Júnior Campos, que dá o prazer de estar aqui com
a honra da
honra
dele,
de
trazer
aqui com
esse
gente.
Homem de Flores para cá.
Com certeza, meu amigo particular, Tito, Michele, pessoal aí da revista Movimento, do nosso amigo Arijalto. Na verdade, eu também acho, eu concordo que nós estamos passando por um processo nunca visto no Brasil, né? Eu acabei de ler agora de que vários colunistas, jornalistas, a nível nacional, como Noblau, Merval Pinheiro, eles também pensam dessa forma. O Brasil vive um momento hoje ímpar, nunca visto durante esse tempo todo da democracia brasileira. Hoje nós temos, eu não digo sem taxar ruim ou bom, eu acho, Nil Júnior, que as pesquisas dizem o sentimento da nacionalidade do Brasil. Por quê? Porque as pesquisas hoje, elas dão um empate técnico, mesmo com a diferença de um candidato para outro com 2%, dá mais de erro, com 4%, tendo 2%. Então, mostra que o brasileiro está indeciso, na verdade, na minha ótica. que está indeciso por uma questão de que você veja o seguinte, se você comparar com a eleição, por exemplo, do presidente Lula, você tinha uma disparidade e o pessoal estava convicto de que aquilo era o melhor. Uhum. E hoje, colunistas nacionais, nós mesmos aqui, eu tenho quase certeza que nós aqui, não temos a convicção hoje, Nil Júnior, de quem será o presidente do Brasil domingo, mesmo as pesquisas. Então, eu acho que isso é um simbolismo da população brasileira de estar com uma dúvida, entendeu, Nil Júnior? É meu posicionamento.
Júnior Campos está aqui conosco. Quem fizer essa leitura para você? Chegar para você, Júnior, esse ano tá ruim. Esse ano vamos escolher o projeto que é o menos ruim para o país, porque está saindo, tá mau cheiro de todo lado, e vamos escolher quem fede menos. Quem disser isso a você, você está dizendo o quê? Prazer tê-lo conosco.
Pô, Nil, prazer todo meu, Júnior Fifa, Michele, a todos que fazem a Rádio Pajaú. A gente agradece desde já o convite, Mário. E, Nil, é difícil, né, a gente chegar às eleições presidenciais e a gente ter esse sentimento, né, de que a gente não tem uma boa escolha, isso é a verdade. A gente, o último debate, né, pela SBT não influenciou mais em nada, fez aumentar ainda mais a confusão na mente dos eleitores, e principalmente para a gente que gosta de escrever, né, para o jornalista, enfim, que gosta, enfim, de um debate mais acirrado, que é quando a gente gosta mais de escrever, quando tem mais um embate mais fervoroso. Mas o que é que a gente tem visto? A gente tem visto que tanto o PT como o PSDB, como a presidente Dilma, como o Aécio Neves, tem partido para uma campanha do embate, de dizer quem está mentindo, quem está falando a verdade. Então a gente vê as pessoas na rua dizer: bom, e agora? Quem roubou mais? Quem roubou mais? Foi Aécio ou Dilma? Foi Fernando Henrique ou Lula? Então a gente está partindo para uma campanha presidencial, para um debate político, onde a gente está voltado ao passado, onde tem dito que o Bolsa Família foi criado no governo Fernando Henrique, que foi criado no governo Lula. E tem alguns pontos que a população, apesar dessa dificuldade toda de se escolher um candidato, tem coisas que são fatos, né? Tem coisas que tá na história do Brasil e a gente não pode fraudar isso, né? A gente sabe que essa questão do Bolsa Família, a gente sabe onde foi criado, a gente não está tomando posição partidária, mas faz parte da história do Brasil. E a gente não pode ver candidatos a presidente da República participar do embate político dizendo que o outro é mentiroso, que o outro está mentindo, apontar números de, por exemplo, como é o caso de Minas Gerais, do aumento da criminalidade, onde Dilma aponta sempre, né, a questão da Aécio Neves, do aeroporto, lá de Cláudio, enfim, a Petrobras, e tanto é que o TSE teve que interferir nisso, né, porque disse, cada um tá, é mentira, é verdade, isso tem confundido a mente das pessoas e tem sido ruim. A gente começou uma campanha eleitoral onde a gente tinha um candidato, uma terceira opção, que era Eduardo Campos, que vinha com um discurso totalmente diferente, né, com uma opção do novo, uma oportunidade que a gente tinha, uma esperança de mudança realmente no país. Aí a gente volta para 20 anos atrás, para o mesmo grupo político, tanto de um lado como do outro. A gente sabe que as forças políticas que estão no lado do PT são as mesmas, as forças políticas que estão no lado do PSDB são as mesmas, então a confusão é muito grande, é muito difícil, sem contar os escândalos, né, que também é fato. A gente não está aqui criando, são mais de 38 escândalos no governo petista, está aí, a gente não está inventando, tem gente preso, né? Então a gente vê isso é diferente em outros países, como o Japão, por exemplo, que dois ministros foram apenas citados envolvendo escândalos, já se afastaram. Aqui no Brasil não, o cara é preso, mas ainda quer ficar no cargo, então é complicado. Então as pessoas e a gente vê esse embate político que não tem somado em nada. A gente que lê todos os dias, que está acompanhando, a gente tem dificuldade de fazer essa leitura, de saber em quem a gente vai votar. Imagina, né, aquele que está na zona rural, não desclassificando, mas é muito mais complicado.
Tem mais dificuldade de acessar informação.
Tem mais dificuldade de assimilar tudo isso. Aí você vai assistir um debate político, a gente não vê diferença alguma de candidato para outro nesse sentido, né? Então fica complicado e a gente espera que domingo seja decidido o melhor para nosso país, é o que a gente espera, né? Que tem várias coisas que a gente pode estar falando aí, a inflação está aí, onde já apontou um crescimento da carne, do feijão, da cerveja, a gente está em 0,39%, durante 12 meses já foi para 6%, então são realidades. Então, vai melhorar com Aécio Neves? Vai piorar com Dilma? Vai melhorar em 2015? Os economistas dizem que não, que um ganha ou outro
2015
não.
2015 vai ser um ano muito ruim,
é,
né?
Um ano muito ruim. É. Mas a gente vê que também que só pelo fato de Aécio Neves ter ido para o segundo turno, a Bolsa de Valores teve um crescimento de 3%, porque é uma perspectiva melhor para os economistas ver como uma melhora do Brasil a partir de 2015. É fato que Aécio não vai conseguir melhorar isso em 2 anos, né? Em 1 ano, recuperar a economia do país e estabilizar a moeda, enfim, mas é muito complicado isso tudo, né? A gente está numa confusão muito grande de informações, de ideias, aí vem o plano real, as pessoas não esquecem de voltar lá atrás, é fato, a gente ganhou uma moeda depois do governo Fernando Henrique, esse equilíbrio financeiro veio depois que a gente teve uma moeda que foi o plano real, isso é fato. A gente só conseguiu comprar uma televisão, um carro financiado depois do Plano Real, isso é a grande verdade. Aí o PT veio, assumiu o governo, pegou um país equilibrado, né, e deu uma continuidade aí, ou não. Aí vem aí toda essa história do PT, esse governo Dilma, que está aí, as questões e todo mundo está vendo, a gente não inventa histórias, está aí nos jornais, os principais veículos de comunicação falam disso diariamente. E a gente, o nosso papel é sempre informar, né, a população o que está acontecendo, né, Nil?
Você falou uma coisa interessante. Até os formadores de opinião estão com, alguns deles estão com dificuldades de definição para que lado deverão estar indo. Eu fiz uma pesquisa recente, e aí eu vou perguntar a Mário, puxar sobre o tema da abstenção do segundo turno. Eu perguntei, se essa eleição não fosse obrigatória, esse segundo turno seria votar? E muita gente dizendo, não, se não fosse obrigado, eu não aparecia lá. Isso não é bom, né? Mostra um certo descomprometimento ou uma apatia do público para esse processo, talvez por tudo isso que a gente já está conversando. O que eu quero saber de você é o seguinte, você acha que a abstenção ela pode ser um fator decisivo nessa eleição? Porque, vou dar um exemplo estatístico, né? Há uma preocupação muito grande dos setores ligados à Dilma, né, para que não haja maior abstenção no Nordeste. Humberto Costa deu uma declaração recente. Já Aécio quer um grande comparecimento do Sul e Sudeste. A abstenção pode decidir essa eleição, Mário? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Júnior Finfa, Júnior Campos, Michel Tito, os companheiros aqui da Revista Movimento. Realmente, Nil Júnior, isso até a gente tocou nesse assunto ontem na faculdade com o professor Antônio Guerra. E a abstenção, ela preocupa muito para esse segundo turno, por quê? Alguns fatores. Primeiro, principal deles, que o voto não é obrigatório e a maioria, os que votaram no primeiro turno, já se sentem um pouco desestimulados. Por quê? Vai ter, por exemplo, em Pernambuco, vai ter o feriado do funcionário público, ponto facultativo. Aí tem o final de semana, onde podem imprensar esse feriadão. Muita gente vai no sul, vai para as praias, vai para casa de campo. Então, de certa forma, isso aí vai prejudicar, porque vai haver, eu tenho certeza que vai haver uma abstenção maior. Essa questão do PT e de Dilma serem temerosos com relação à abstenção do Nordeste é real. Olha, o Nordeste, a gente sabe, principalmente pelas pessoas da área rural, a dificuldade por transportes. A dificuldade. No Sul, Sudeste, não, a maioria, muita gente tem seu transporte, né? Tem o coletivo direto ali, então a cobertura é mais próxima, proporcionalmente, do que na área rural. Então, se falta um transporte, lógico, em Afogados isso tem mudado, porque já são vários colégios eleitorais na área rural, isso já facilita, o cara vai até a pé, já centralizou, mais, né? Uhum. Agora ampliou do Santo Antônio.
Como é que
Antônio.
É Flores lá, que é um mundo, aquele município, Júnior?
Flores é quase 1.000 quilômetros quadrados, né, então a gente faz divisa com Custódia, Calumbi, Princesa, Carnaíba, então é complicado, isso é um fator determinante, realmente a questão de transporte pode ser uma dificuldade realmente nas eleições. Porque a gente sabe que, principalmente quem está com a máquina, né, o prefeito, quando já disponibiliza o transporte de estudante para trazer o eleitorado para votar. Eu não sei como é que vai ser nas eleições presidenciais.
Entra o papel da justiça.
De cobrar, aí, de fiscalizar. Nesse ponto, o Nordeste, enfim, pode ter um aumento significativo realmente dessa questão de abstenção, né? Que já é diferente nas outras regiões, acredito eu que seja isso. E por isso que essa preocupação dos candidatos. O eleitorado de Aécio Neves é fato, que é diferente do eleitorado de Dilma. Isso aí é inquestionável. O perfil é totalmente diferente. Por isso que há essa preocupação, né? Então, principalmente na questão de nulos e votos em brancos, é outro perfil. O eleitorado de Aécio Neves, há alguns colunistas, jornalistas, dizem que erram menos, né? Que é a região do Sul, Minas, enfim, São Paulo, e aqui no Nordeste erram mais. Então, é uma grande dificuldade, sim, essa questão de de transporte realmente, Mário.
É, voltando ali, Júnior, aquela, só complementando, realmente eu tenho certeza, se a abstenção sendo maior, o Nordeste Dilma vai ser prejudicada, né, nessa sua luta aí na reeleição. E voltando com relação à pergunta que você fez inicial, realmente, Júnior Campos, aquilo disse é uma palavra importante, a indefinição, as pessoas, até os formadores de opinião, o eleitor ele está muito indeciso, temeroso, até eu diria assim, temeroso, né? Temeroso em que sentido? Muitos que votam, continuam votando em Dilma, mas o que será esse segundo governo? Se vai aumentar a corrupção? Se vai aumentar a inflação? E outros temerosos do que poderá ser Aécio também. É uma incógnita, mesmo tendo experiência de gestor, né, tem vários cargos políticos, inclusive duas vezes ou três já governador de Minas, mas realmente é um temor da sociedade, da população e uma indefinição. Outra questão também que eu acho que é vergonhoso é essa questão dos debates, que ali é um embate, eles se degladiam para ver quem tem menos podre, quem tem menos falhas ali, falando a falha do outro, indicando realmente com um nível maior do que outras eleições. Logicamente, entre Lula e Collor, teve uns embates pesados também, mas essa eleição deste ano, os debates eles estão muito pobres, de proposta é mais ataques, é falhas, é isso e aquilo. E eu até dou graças a Deus de não ter sido abordado, que seria até um jogo sujo, e até a possibilidade também, ninguém sabe, essa questão da morte de Eduardo Campos, né, desse acidente, que talvez tenha sido atentado, não sei. Né, eu dou graças a Deus não terem utilizado, que poderiam, mas que ter chegado, não, joga isso aqui.
O que você está querendo dizer é do jeito que vai se aparecendo, é surpresa, né?
Não é surpresa, né? Graças a Deus não tem aparecido aí, tomara que não. Apesar que eu quero que seja investigado realmente para saber se foi acidente, se foi atentado, o que é que foi. Né? Mas realmente, eu falando como simples eleitor, ou talvez como um formador de opinião também, para um marqueteiro chegar, um AS chegar e jogar isso por cima de um exemplo. Entendeu? Ou levantar uma suspeita pesada. Não
bastava ele pegar um desses inúmeros artigos de pseudo-estudiosos de plantão que ficam levantando essa teoria da conspiração. Olha aqui, exato, o que está dizendo fulano, dando uma fonte...
E tem o Protógeno, o delegado Protógeno também afirmou que foi um atentado.
E ainda mais...
Que eu não... Assim, eu só quero dizer que eu não acredito que tenha sido, eu, particularmente, porque a queda do avião do Eduardo, o pessoal do PT que mandou derrubar, mas quem foi mais prejudicado foi o PT, porque Marina quase vai para o segundo turno, né?
Exato.
Mas eu não passa na minha cabeça também, não, mas enfim.
Já tinha falhado também.
Assim, só abrindo um parênteses aqui, em questão que o Mário estava falando de Juninho. Você veja como está a situação do eleitorado brasileiro. Datafolha fez uma pesquisa segunda-feira e divulgou, dando a Dilma 52 e ao Aécio 48. Presta atenção, isso é número, está aqui. Segunda. Aí tem. Nos votos totais, Dilma tem 47 e Aécio tem 43. Nos brancos, segunda-feira, 6% e não sabe em quem vai votar, 4%. Ontem, resultado, ontem, foi divulgada a pesquisa. O número é o mesmo, agora, os brancos são 6 e os não sabe são 4. Quer dizer, está tudo aí. Então, tudo isso que a gente está dizendo.
Esses 4% nunca foram tão...
Está certo, é tão procurados.
Procurados.
Né? Então, o número é isso aí. Em dois dias, o não sabe baixou de 6 para 4. E os branco e nulo de 6 para 5.
Eu vou cravar uma opinião
minha aqui, número.
Que eu vou ouvir o Pedro Araújo, que está na outra linha. Eu vou cravar o que eu penso a respeito dessa questão. Na minha opinião, essa eleição se decide de sexta para domingo.
Também acho. O debate da Globo tem tudo a ver. Tenho certeza. Porque acho também que os ataques, como o Júnior disse, pessoais, proposta zero. Era ataque pessoal. Você tem o
aeroporto do Cláudio assim, e você tem
os mensaleiros tudo preso. É. Aí um dizia uma coisa, aí a presidente dizia... Mas foram julgados.
E os seus estão soltos.
Quer dizer, eu acho que sexta-feira nós vamos...
Quem tiver uma coisinha guardada, sexta a gente sabe.
Sexta solta.
Sexta-feira a gente sabe. Eita, vai ser. Essa eleição está cercada de emoção. Meu amigo Pedro Araújo, diga lá, Pedro. Pedro do PE Notícias. Bom dia, amigo.
Apesar do PE Notícias não ser convidado para esses debates, nós...
Você está no plantão aí no IEF, né, seu Pedro?
Telefone é público, eu tô aqui. É brincadeira, né?
Tá certo. Olha, a produção chamou aqui para um debate presencial. O Zó Itamar, que estava na... que costuma participar, mas eu estava lendo.
Eu não faço tanta questão.
Uhum.
É, vale a opinião.
Claro.
Nil, com relação ao que, o que tem que se dizer no debate, é com relação à cabeça do eleitor. Por exemplo, eu vou citar o nosso estado, né? Terra do saudoso Miguel Arraes, um autêntico socialista, né? Viveu para as causas do povo, e dizer assim, como é que o eleitor pensa em Pernambuco, Paulo Câmara no palanque de Fernando Henrique Aécio? O eleitor se confunde. Não se confunde tanto em São Paulo, porque ali Marina barrou, mas Eduardo foi mais forte e levou Márcio França como vice de Geraldo Alckmin. O eleitor, por conhecer Alckmin e ali ser predominante na terra do PSDB, votar em Alckmin. Agora, aqui em Pernambuco fica difícil explicar. Como você já imaginou o nosso prefeito Zé Patriota no palanque do lado de Fernando Henrique e de Aécio Neves, dizendo: isso aqui é meu candidato, esse é o bom. Isso confunde, isso aí confunde o eleitor. E é exatamente aí onde moram os indecisos. Pô, de que lado eu estou? De que lado o meu candidato que eu vou ter no primeiro turno vai estar agora? Isso deixa o pessoal confuso, né? E tem muitos blogs em nossa região que vivem em abas de prefeito e prefeitura que não publicam isso, porque para que o eleitor leia e reflita e veja quem vai votar e se decida. Está faltando isso, meu. Aí, por isso que moram os indecisos, é por isso que o voto pode dar uma abstenção muito alta nesse segundo turno, por causa dessas coisas. Imagine você, se fica no segundo turno Marina e Aécio, para quem o PT iria? Está entendendo? Vamos ver para que lado o PT iria aí. Aí o eleitor já sabia mais ou menos para que lado ia. Aí fica difícil o eleitor ir para as urnas e dizer: eu votei no primeiro turno em fulano, por que é que ele era no primeiro turno contra em fulano, aqui era o Satanás e ele está do lado dele agora? Não que por mim pode ir para o lado de quem queira. Agora, que o eleitor está indeciso por causa disso, e vai a abstenção, vai ser alta também exatamente por causa disso aí.
Agora, Pedro, não sei se você concorda comigo, eu acho que nós temos tão pouco tempo útil até domingo, que eu não sei, a minha dúvida é saber o seguinte, que tem alguma influência? Tem. Mas eu não sei até que ponto os agentes locais, estou falando de todos eles vão conseguir fazer esse convencimento que você está colocando, que realmente é estranho para a cabeça do eleitor, entendeu?
Mas não tem fogueira eleitoral na televisão e no rádio?
Mas, por exemplo, aqui no Nordeste a inserção não é tão grande, né? Eu acho que não vai ter a influência que eles desejam que tenha, entendeu? Para um lado ou para outro. Só acho que o tempo útil é muito pequeno. Agora, que causa confusão, a gente está cansado. Esse processo eleitoral, realmente, ele traz alguns fatos que causam confusão no eleitorado.
Eu sou muito sincero. Eu sempre adorei a leitura. Eu fui um dos afogadenses, junto com o Aldeval Medeiros e Augusto Martins, que passou anos e mais anos escrevendo para o Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Revista Veja, Folha de São Paulo e tal, mandando notícias da nossa cidade, da nossa região. Eu não tenho um blog para ganhar em cima dele. Eu tenho para, nem que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Entendeu? Agora, eu tenho uma maneira de informar. Eu não vou agradar ao partido A, porque é bonitinho e fulano me mantém, aqui de uma forma ou de outra. Ou o partido B, porque me mantém de uma forma ou de outra. Eu tenho que informar o que é bom, o que é ruim, o que é direito, o que não é. E aí vai para frente.
Rapaz, esse você toca num assunto que me levanta uma questão. Por exemplo, eu já disse aqui, eu comentei semana passada com o Ronald Falabella, dizendo o seguinte, é um pouco do que você está falando. Eu vou falar o que eu estou pensando e depois eu vou fechar só dando minha opinião sobre o que, na minha opinião, interfere o bloco que faz que tem essa linha. Para mim, notícia não tem dono. Informação não é propriedade de ninguém. Eu digo isso porque, em linhas gerais, você tem um ou outro caso que a gente pode identificar. Às vezes você tem uma notícia, porque, por exemplo, eu dou um furo aqui no blog, você dá um furo aí no seu blog. Um blog de Serra Talhada dá uma informação importante. A partir daquele momento, aquela informação ela ganha um tom de publicidade que ela tem que também ser explorada pelos outros veículos, dando crédito à fonte de onde surgiu, respeitando o cara que teve o trabalho de dar o furo. Mas a partir daquele momento, a notícia deixou de pertencer exclusivamente àquele veículo. Eu estou dizendo isso porque eu já vi casos de vaidade de colegas de dizer, não vou publicar porque foi fulano que botou. Não, ué, às vezes é uma notícia impactante, importante, que repercute na vida de todo mundo. Então, isso que você está colocando é um desdobramento do que eu acabei de falar. São coisas que se complementam às vezes. Eu só acho que, em que pese o direito de se respeitar, quem tem essa linha editorial diferente, não, eu vou fazer um negócio aqui mais botando a venta mais para um lado. A única observação que eu tenho em relação ao que você está falando é que, na minha opinião, isso não tem muito impacto no grosso do eleitorado. O público de blog ainda é muito específico, restrito. Isso poderia. Por isso que, na legislação de rádio, a legislação de rádio que é mais coibitivo e ela impera, a rádio tem que ser imparcial, tem que ser isenta, não pode ter linha editorial, tem que ser equilibrada. No blog é mais aberto, aí acontece isso.
Exato.
Seria algo que influenciasse mais se as emissoras de rádio tivessem prerrogativa legal para estar reproduzindo a todo tempo essa linha diferente de um ou outro blog, como você está colocando. Mas ainda acho que influencia muito pouco, o público é muito restrito, entendeu?
Só um espaço. Você, como dos pioneiros aqui no Pajeú, de blog. Você tem um acesso enorme, eu acho que só você tem a quantidade de leitores do seu blog de diário. Quer dizer, um Magno Martins, ele é explícito quando diz que tem 60 mil acessos diário. Quer dizer, são 60 mil pessoas lendo aquilo ali. Tá entendendo? Por que não pode informar? Você deve ter 10 mil pessoas lendo seu blog todo dia. Então, são 10 mil pessoas que estão inteiradas do que está se passando, do que é bonito, do que é feio. Eu tenho 100 pessoas lendo o meu, são 100 pessoas que estão lendo o que é bonito, o que é feio.
Mas o leitor de blog, ele tem um senso crítico diferente do... Entendeu, Pedro, onde eu estou querendo chegar? Ele é menos influenciável. Quando o leitor de blog vê que o camarada está... Nós aqui está puxando para cá. O leitor vai perceber e vai fazer juízo, entendeu?
Vai.
Eu não vejo... Eu não acho que influencie.
Tanto, hoje mandei para um proprietário de blog.
Eu discordo de quem faz, mas o que eu estou dizendo... Também não concordo com quem fala. Acho que quanto mais você andar na linha da imparcialidade, melhor.
Hoje eu mandei um comentário, me identifiquei para um proprietário de blog, que ele não é daqui de Afogados. Porque eu disse a ele, olha, eu estou vendo o seu blog, eu acesso ele todo dia. Mas eu estou vendo que você está colocando na pesquisa só de um lado só. Ontem saiu uma. Hoje está na imprensa geral aí, no seu blog, em todo canto. E o cara não publicou, quer dizer, você está tendenciando a coisa para um lado só, então...
Era credibilidade também. Mas aí você, como leitor, o leitor de blog, ele tem esse senso mais apurado para identificar onde está acontecendo.
Sim. Eu vou saber discernir, Nil?
É.
Vou saber discernir.
Exato.
Quem
tá e aí ele vai pagar o preço, Você já mandou pro que você leu, diz, olha, tá errado, vou parar de ler teu blog desse jeito.
Exatamente. Foi o que eu mandei pra ele.
É o filtro da audiência. Pedrão, exatamente. Valeu, viu?
Um abraço.
Abração, meu irmão. Obrigado. Na próxima, bota aí, produção, o Pedro Araújo para vir presencialmente, que a opinião dele é importante também. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco vamos ter 5 minutinhos, né? O guia está começando de 11. Mas vamos para o intervalo, a gente volta já. E as opiniões aqui, tá? A maioria do povo está dizendo que é isso mesmo. É a escolha do menos ruim no próximo domingo. Passou rápido o tempo, já estou em cima da hora do guia eleitoral. Júnior Finfo, os prefeitos socialistas conseguem reverter a tendência de vitória de Dilma no Pajeú?
Eu acredito que...
Ou o Aécio consegue dar uma boa votação a Aécio?
Eu acho que... Você vê, rapidinho, né? Porque no Pajeú, se eu não me falha a memória, Nil Júnior, só dois prefeitos que perderam as eleições, assim, a nível local, né?
Certo.
Dos candidatos. Foi a prefeita de Flores e o Deva Pessoa, né? Eu acredito que...
Mas para presidente foi
uma presidente lavada, né? Foi uma lavagem, né? Eu acredito que é muito difícil reverter.
Tu acha que é difícil?
Eu acho que é. No Pajeú é muito difícil reverter, porque, na verdade, o Bolsa Família predomina.
Pesa muito.
É.
Agora, Júnior, se não reverter, mas diminuir a diferença, também é bom, né? Para o pessoal de Aécio, porque é aquela coisa de tentar diminuir a diferença no Nordeste.
Olha, eu acho que nem reverte nem diminui. Acho que não. Porque o que a gente viu nas eleições é fato, principalmente aqui no Pajeú, que mesmo com essa força total da Frente Popular de Pernambuco, né, com a morte de Eduardo, enfim, com aquela questão do FEM e tudo, que Eduardo lançou aquilo para se projetar nacionalmente, e aquilo foi o maior erro da vida dele, que a gente viu aí que não surtiu efeito. Isso é a grande verdade. E a gente vê isso principalmente aqui em Afogado da Engazeira, né, que a gente vê onde devia ter a força maior, né, que é patriota, enfim, é o que é, graças à força de Eduardo Campos. Isso aí é fato. E a gente não viu uma resposta do prefeito da cidade aqui, que Eduardo fez por ele. E assim foram os demais prefeitos aqui da região do Pajeú. E a gente sabe que Marina, ela foi majoritária na região do Metropolitano e Agreste. Né? E aqui nada. Então, eu acho que nem vai reverter, não tem ninguém fazendo campanha e nem também diminui. Eu acho que não vai ter nenhum...
Mário, e você, amigo? Com relação ao posicionamento de Júnior, eu discordo com relação, porque o FEM foi importante para muitas cidades que sofreram. Foram duas parcelas, vá falar isso para a área rural, em Poço Artesiano e outras mais. Então, eu acho que foi muito importante o FEM, que se fosse
nesse reproduzido, aí, sim, né?
A nível nacional, seria um socorro.
Tá dizendo é que não deu projeção a Eduardo, como ele esperava que fosse dar.
Não, eu creio que não, eu também não concordo. Por quê? O Paulo Câmara ganhou aqui, rapaz. Paulo Armando, que estava até nas últimas pesquisas, por múltipla, Armando lá em cima, aqui na região do Sertão.
O guia eleitoral começou,
vou ter lá que ver.